Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Amém? Eu gostaria que você curvasse a cabeça para que nós pudéssemos realmente estar recebendo aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração nessa manhã. Querido e amado Deus, nós louvamos a Ti pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Obrigada, Pai, pelas Suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigada, Deus, porque a cada manhã nós podemos se achegar diante de Ti e receber a porção que o Senhor tem para nós, Pai. Obrigada, Pai, pela Tua fidelidade. Deus, eu quero apresentar diante de Ti cada vida aqui, Senhor. A vida de cada mulher, Pai. Cada história aqui, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Pai, a vida de cada mulher aqui. A Tua palavra fala que antes mesmo da palavra vir à nossa boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer, Senhor. O Senhor é aquele que conhece, Pai, no nosso mais íntimo, Senhor, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos medos, Pai, as nossas frustrações, Senhor. Então eu entrego diante de Ti, Pai, a vida das Suas filhas, a minha vida também, Senhor. Pai, eu declaro a minha dependência, Pai, única e somente Tua, Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que eu preciso de Ti, Senhor, que eu não quero Te atrapalhar em nada aqui nessa manhã, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor tem, o desejo do Teu coração, Pai, possa ser transmitido, Pai, através, Senhor, dos meus lábios, Senhor. Que realmente eu possa ser boca de Deus, eu possa ser guiada e dirigida pelo Teu Espírito, Senhor. Porque as minhas palavras sem o Teu Espírito são tão vazias e sem vida, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, estar fluindo no nosso meio. Dá ordem aos Seus anjos a nosso favor, Senhor. Que realmente eles possam continuar aqui conosco, Pai. Ministrando o coração e a vida de cada mulher aqui nessa manhã. No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Conta-se uma história que tinha dois meninos, né? Existia uma família que morava numa cidade muito pequena. E existiam elas, essa família tinha dois filhos. E esses meninos, eles eram muito peraltas. Tudo que acontecia de errado naquela cidade, podia ter certeza que aqueles meninos estavam envolvidos em alguma confusão. Teve um certo dia que a mãe ficou sabendo, a mãe já não sabia mais o que fazer. Então, ela procurava ajuda de tudo quanto é canto. E teve um certo dia que ela ficou sabendo que estaria se mudando um padre novo que iria assumir a paróquia da região. E daí ela falou assim, olha, eu já tentei ajuda de tudo que é jeito. Então, eu acho que eu vou tentar pedir para os meus filhos irem conversar com esse padre. Vai que ele consegue me ajudar em alguma coisa, um conselho, alguma coisa. Então, ela chegou em casa e ela falou assim para os meninos. Então, a mamãe já marcou lá, né, na casa do padre. E vocês vão lá conversar com ele e ele vai ter uma conversa com vocês. Só que o padre pediu uma coisa para ela. Eu quero que venha um de cada vez para que eu possa conversar com eles. E foi o primeiro filho lá, né, no dia marcado, no horário marcado. A mãe deixou lá e depois foi buscar. Quando chegou lá, o padre, um alemãozão bem grandão, aquele menino pequeno, era um tinha 5 anos e outro tinha 7 anos. Primeiro foi o mais novo. Chegou na casa do padre, entrou todo assustado, né, a criança. Sentou ali na sala junto com o padre. O padre ficou olhando ele e o padre perguntou para ele, onde está Deus? O menino pegou, fez, disfarçou. O padre olhou para ele de novo. Me diga, onde está Deus? E o menino ficou mais assustado. A hora que o padre falou pela terceira vez, gritando, onde está Deus? Aquele menino saiu correndo de dentro da casa do padre. Chegou na casa dele correndo, foi, se escondeu no armário, olhou para o irmão dele e falou assim, cara, nós estamos ralados, porque Deus sumiu e o padre acha que a culpa é nossa. De tão peralta que eles eram. E por que eu estou contando essa história? Porque Deus, ele nunca se afasta de nós. Essa é a verdade. Deus, desde o primeiro dia o Senhor tem falado de aliança aqui. O Senhor tem uma aliança conosco. Ele cumpriu parte dessa aliança. Ele fez um pacto de sangue conosco quando ele deu o seu único filho por amor a nós. Então, Deus, ele nunca se afasta de nós. Deus, ele nunca se distancia de nós. Nós nos afastamos de Deus. Nós priorizamos algumas coisas. E eu gostaria de, nessa manhã, realmente transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração em relação a isso. Eu gostaria que você abrisse essa Bíblia em Tiago. A gente vai ler o capítulo 4 e o versículo 8. Tiago 4 e 8 fala assim: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Essa palavra, chegai-vos a Deus, né? O original dessa palavra vem do grego. E o que, que significa esse chegai-vos a Deus? Significa aproximar-se de Deus, chegar perto de Deus. Uma das coisas que me chama mais atenção, quando o Senhor ele realmente criou o homem, né, a sua criação, a sua criatura, algo que ele sonhou e desejou e esperou tanto. A palavra de Deus declara lá em Gênesis que na viração do dia, Deus ele vinha, né, para conversar com o homem, para ter relacionamento com o homem. Eu creio que o principal objetivo de Deus, quando ele criou o homem e a mulher, foi para que tivesse relacionamento com ele. E esse é o desejo do nosso Deus. Para que nós possamos nos relacionar com ele. Que nós não venhamos estar interessadas apenas no que as mãos dele podem nos oferecer. Porque aquilo que precisou ser feito, já foi feito. O sacrifício vivo do seu filho por amor a nós. A intenção e o desejo do coração de Deus não é que todos os dias pela manhã a gente apenas esteja interessado na porção que ele tem sobre as nossas vidas. Na porção de amor, na porção de paz, na porção de provisão. Mas existe algo que o Senhor quer além disso. Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que cura. Mas ele também é o Deus que busca e anseia por relacionamento com a sua criação, que somos nós. A palavra de Deus declara que nós somos filhos de Deus. E muitas vezes nós não nos sentimos filhos de Deus. Quantas aqui são mães? Amém. A gente não mede esforços para fazer de tudo para os nossos filhos. Assim como Deus também não mede esforço para fazer tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Mas uma das coisas que o Senhor mais deseja é que nós venhamos ter relacionamento com Ele. Porque quando o homem e a mulher pecaram no jardim, houve uma ruptura em relação a esse relacionamento de Deus com o seu filho, com a sua criação. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quem é Deus para você? Quem Deus é para você? Com quem ele se parece? Você já pensou nisso? Com quem Deus se parece? Essa pergunta também foi me feita alguns anos atrás. E quando eu ouvi essas duas perguntas, eu fiquei pensando: Deus para mim? Ah, ele é um cara distante. Deus para mim, quem é? Deus para mim é... quando eu faço as minhas orações e eu falo, Deus, eu sinto Deus tão distante, tão longe de mim. E quando eu faço as minhas orações e eu trago Jesus para a minha oração, eu sinto Jesus tão próximo de mim. E eu comecei a me questionar. Falei, mas se Deus deu o seu único filho por amor a mim, eu também preciso sentir o mesmo amor e a mesma presença quando eu falo Deus e não apenas quando eu falo Jesus. E na minha mente eu pensava assim, não, mas Jesus morreu por mim. Ele se tornou sacrifício vivo por amor a mim. O sangue dele foi derramado por amor a mim. E eu colocava Jesus sempre em primeiro lugar. Mas um dia o Espírito Santo falou: mas foi Deus que deu o seu único filho por amor a você. Ontem a pastora Mônica falou aqui, e eu fiquei ali aos prantos chorando. E eu falei: Deus, então me faz entender que amor é esse. Deus, eu preciso me relacionar contigo, eu preciso, quando eu fizer as minhas orações, eu falar: Deus, eu sinto você tão próximo quanto eu sinto quando eu falo Jesus. Eu preciso viver o que a palavra fala, que eu sou filha de Deus. Eu preciso me sentir filha. Eu preciso me sentir amada. Eu preciso me sentir protegida, independente das circunstâncias e da situação que eu passe na minha vida. Eu preciso do Senhor. Porque é esse relacionamento que Deus anseia e deseja pelos filhos dele. Que nós possamos a cada dia. Que isso venha como uma palavra que venha a ser revelada a você. Deus tem me feito entender tantas coisas. Queridas, a palavra de Deus, ela é viva e ela é vida. Mas a revelação da palavra é que traz mudança às nossas vidas. Eu posso ler a palavra. Eu posso ser uma pessoa que leio 5, 6, 7 vezes a Bíblia. Mas ainda assim eu não posso ter a revelação do que essa palavra significa para mim. Porque é a revelação do que a palavra significa para mim que vai me trazer mudança. E essa revelação do que a palavra significa é apenas quando o Espírito Santo realmente nos descortina em relação ao que isso significa. Então a intenção de Deus é que Ele possa ter um relacionamento conosco. Quem é Deus para você? Com quem Deus se parece? Quem Deus lembra para você? Quando você fala de Deus, você pode imaginar que Ele é um velhinho sentado no trono, bonzinho, e que tudo que você pede, Ele fala: amém, está aqui minha filha. Aqui, você quer tal coisa? Está aqui minha filha. Ou você pensa que Deus é um homem velhinho que está no trono, carrancudo e brabo, sempre esperando o primeiro vacilo teu para te castigar e te punir. Que imagem você tem de Deus? Como você imagina que Deus é? Você imagina que existe um Deus bom e um Deus mau? Não, Deus é único. A palavra de Deus fala que Deus é bom e Deus é único. E muitas vezes nós assimilamos um Deus bom quando tudo vai bem. E de repente, quando tudo não vai bem, aquele Deus bom sai do trono e entra o Deus mau. Agora é o Deus mau que assumiu o lugar, então agora Ele vai me punir, Ele vai me castigar. Mas Deus é único. Ele é único, Ele é bom, e a palavra dEle garante que Ele é bom. E que as suas misericórdias duram para sempre. O nosso Deus não é um Deus indiferente, que Ele não está nem aí para os seus problemas e para as suas dificuldades. Ele é bom, Ele é único, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de bondade. E muitas vezes nós não conseguimos sentir essa bondade, esse amor desse Deus nas nossas vidas. A palavra de Deus fala em Salmos 25:4, pode anotar, não precisa você abrir. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, para quem eu espero todo dia. A palavra de Deus fala em Oséias 6:1: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Muitas vezes o conceito que nós temos em relação a Deus está baseado na ideia que nós temos do nosso próprio Pai que nos criou. Muitas vezes, e na maioria das vezes. Quem era seu pai? Como era o seu pai? Ou talvez você não teve pai. Você não foi criado, né, por um pai. Mas uma das coisas que eu gostaria que vocês entendessem nessa manhã, que existe um vazio dentro da nossa alma que só pode ser preenchido pelo amor de Deus. Nada pode preencher. Nada. E muitas vezes nós buscamos, né, preencher esse vazio da nossa alma em muitos relacionamentos doentios. Em bens materiais, na vaidade, na figura de uma outra pessoa. Então, se você não teve um pai, quando você se casa, é como se a sua alma cobrasse tudo aquilo que o seu pai não te deu. Essa pessoa vai ter que te dar. É isso que a sua alma grita dentro de você. Alguém tem que preencher esse vazio aqui. Eu não tive pai. Alguém tem que preencher isso daqui. E muitas vezes nos tornamos mulheres tão obsessivas, tão críticas, buscando na figura do nosso marido que ele preencha algo que só o amor de Deus pode preencher. Nada mais pode preencher esse vazio. Ou buscamos isso na figura dos nossos líderes, dos nossos pastores. Eu não tive um pai, então você vai ter que ser o pai que eu preciso. Você vai ter que dar conta. E muitas vezes a gente vem com tantas críticas e tantas cobranças em relação à figura do nosso marido, em relação à figura dos nossos líderes e pastores. Eu sei porque eu fui assim. Tudo aquilo, eu sempre tive um pai muito bom. Meu pai sempre foi um grande provedor dentro da casa. Meu pai é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta. Mas uma das coisas que meu pai nunca fez foi olhar nos meus olhos e falar: como você é linda. Como você é inteligente. Uma das coisas que meu pai nunca fez foi brincar comigo. Pelo contrário. Eu era a filha mais velha que eu tinha que entender tudo. Por quê? Porque existia uma irmã mais nova do que eu. Apenas 2 anos mais jovem do que eu. E eu tinha que entender que tudo era para ela. Então, quando eu me casei, eu trouxe toda essa cobrança para a figura do meu marido. Então, assim, Marcelo, você vai ter que dar conta de preencher isso daí. Você vai ter que me elogiar, você vai ter que me amar, você vai ter que fazer tudo o que eu quero. Porque o meu pai não fez, então você tem que fazer. E o meu relacionamento se tornou um relacionamento doentio. Porque eu me tornei uma pessoa totalmente obsessiva. O meu marido tinha que satisfazer todas as minhas vontades e necessidades, que era o vazio da minha alma que ele tinha que suprir. Muitas vezes você pode criar isso e criar expectativa em relação a esse vazio se o seu marido não fez no filho seu. Então o seu filho tem que fazer tudo isso que o seu marido não fez. E conforme o tempo vai passando, quando nós não temos a luz do que isso significa, a gente vai complicando não somente a nossa vida, mas a vida de outras pessoas, porque nós cobramos muito aquilo que as pessoas não podem nos dar, elas não vão conseguir nos dar. É somente o amor de Deus que vai preencher isso. Eu gostaria de falar também, né, o segundo ponto dessa mensagem, que nós podemos sim ter uma imagem distorcida de Deus. É inevitável a forma de vermos a Deus como nós vemos o nosso pai. Na infância é onde é construído o nosso caráter. Então, muitas vezes, nós temos uma imagem totalmente distorcida de quem Deus é. E isso dificulta o meu relacionamento com Deus. Então, eu não vou entender um Deus de amor, eu não vou entender um Deus de provisão. Por quê? Eu não vou entender um Deus que me aceita, independente das minhas, né, dificuldades, independente dos meus erros. Eu não vou entender um Deus de provisão, porque eu não tive isso. Dentro da minha escola, família. Você sabia que a primeira escola que nós vamos não é o pré, não é o jardim quando nós somos pequenos. O primeiro ambiente é onde nós crescemos, é onde é a nossa escola, onde nós aprendemos, onde nosso caráter é moldado. É dentro da família. É dentro dessa escola família. E dependendo do ambiente onde você cresceu, onde você foi formado, onde seu caráter foi formado, você vai ter dificuldade, não somente em relação a Deus, mas nos seus relacionamentos também. Esse é o nosso primeira escola, é a família. Então nós podemos sim ter uma imagem distorcida de quem Deus é, de como Deus é. E nós podemos confundir e comparar, muitas vezes, esse é o nosso maior erro. Nós comparamos o caráter do nosso pai natural com o caráter de Deus. Totalmente errado. O caráter de Deus é incorruptível. Deus, ele não se corrompe, Deus, ele não falha, Deus, ele não erra. Ele é perfeito. Ele é totalmente perfeito. Então, é inevitável, né, a forma de ver a Deus da mesma forma que vemos os nossos pais. O conceito que se tem de Deus está baseado na ideia que a criança tem de seu próprio pai. Quem era seu pai? Quais eram as características emocionais e intelectuais do seu pai? Quais eram as características dele? Muitas vezes você pode ter crescido num lar que você não teve problema. Tudo aquilo que precisava ser construído no seu caráter, nas suas emoções, você teve isso do seu pai. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nada se compara à paternidade de Deus, sabe por quê? Porque ele é perfeito. Sempre existe algo a mais que nós podemos aprender com o Senhor. Então, muitas pessoas acham, não, porque eu tive um lar totalmente tranquilo, essas características intelectuais e emocionais ficaram muito claras na minha vida, foram muito bem supridas, estabelecidas, alicerçadas. Então, assim, eu não vou precisar buscar um relacionamento muito mais íntimo com Deus. Precisa. Sempre existe algo a mais para que nós possamos buscar em Deus. Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas e algo muito melhor para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. O nosso Deus é perfeito. Amém? Quais eram as características emocional, a característica emocional e intelectual do seu pai? Eu só quero fazer um parênteses. Aquilo que mais nos afeta foi aquilo que foi nos passado de uma forma distorcida e negativa. As coisas boas não nos afetam, não nos impedem de avançar. Mas as coisas ruins, elas impedem. Nós ficamos paralisadas em relação a essas coisas. Eu gostaria de citar, eu vou citar as coisas ruins aqui. Como que era seu pai? Orgulhoso, fraco, solitário, alcoólatra, confuso, impaciente, amargurado, incapaz, desagradável, violento, grosso, estúpido, rebelde, irado. Porque da forma como você foi influenciada com essa característica, tanto intelectual como emocional, é a forma que você vai ver a figura de Deus na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como os fariseus vinham a Deus? Como um Deus de lei. Um Deus que você tinha que cumprir todas as leis para que você pudesse ser aceito. E era essa imagem que os fariseus passavam que Deus era. Era dessa forma que eles passavam que Deus era. Um Deus de lei. Então, um Deus que eu tenho que fazer tudo certinho, tudo correto, porque se eu não fizer, ele não vai me aceitar. Ele vai me punir. Muitas denominações passam a imagem de um Deus que nada pode. Em relação ao quê? Vou explicar para você. Passa a imagem de um Deus de doutrinas. De um Deus que eu tenho que cumprir todas as doutrinas, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso cortar o cabelo, eu não posso me depilar, porque senão Deus não vai me aceitar e eu vou estar indo contra Deus. Algumas denominações passam, mas deixa eu te falar uma coisa. A doutrina vem do homem, a doutrina não vem de Deus. A forma como o homem vê a Deus e na doutrina que ele acredita que ele precisa cumprir para ser aceito é a forma que ele passa a imagem de Deus. E muitas pessoas têm uma imagem distorcida de Deus, de quem realmente Deus é. O nosso Deus, ele não é um Deus de doutrina. Nosso Deus é um Deus de amor. Ele é um Deus que nos pune, ele é um Deus que nos disciplina, mas ele é um Deus que nos disciplina em amor. Porque assim como nós temos os nossos filhos, e às vezes eles fazem coisas erradas, eu preciso disciplinar para que eles possam aprender, o nosso Deus é um Deus de disciplina também. Ele é um Deus de amor e ele é um Deus de disciplina. Por quê? Todos nós sabemos. Aquele que ama, disciplina. Então, se Deus me ama, ele vai me disciplinar. Mas aí é que está onde algumas pessoas ficam enroscadas em relação a Deus. E muitas vezes perdem a fé. Se afastam da igreja, se afastam dos caminhos do Senhor, porque culpam a Deus no momento de disciplina. Muitas vezes o Senhor, ele permite para que nós venhamos ser disciplinados, mas muitas vezes nós mesmos, né, e eu me incluo nisso também, tomamos as nossas decisões e as nossas escolhas sem a direção de Deus. Quando eu leio o livro, eu amo o livro de Ruth. Amo. E lá no livro de Ruth 1, eu gostaria só de ler para vocês, fala assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Quando eu pego a história de Elimeleque e Noemi, eu consigo entender algo aqui nesse texto que a gente acabou de ler. Houve fome na terra de Belém de Judá. Toda vez que o Senhor, ele trazia... Por quê? O povo vivia do que a terra dava. Então, toda vez que havia um tempo de seca, é porque o Senhor Deus realmente, ele estava realmente, de alguma forma, disciplinando o seu povo e punindo o seu povo. E uma das coisas que me chama a atenção aqui nesse texto é que Elimeleque e Noemi decidiram sair de Belém de Judá, que era conhecida como a terra do pão, para Moabe. Deixa eu te explicar o que era essa terra de Moabe. Era a terra de um povo totalmente idólatra, que servia a outros deuses. Eles decidiram sair de Belém de Judá, a casa do pão, no momento de seca, e irem para Moabe, sem a direção de Deus, para o lugar onde eles iam. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós tomamos a nossa decisão, nós escolhemos aquilo que nós queremos sem consultar e sem pedir a direção de Deus. E se você ler o livro de Ruth, você vai ver que ela culpou a Deus quando realmente o seu marido morreu e os seus dois filhos morreram. Mas quem que tomou a decisão de sair de Belém de Judá e ir para Moabe? Foi ela e Elimeleque. Por nenhum momento eu consigo entender aqui que eles tiveram uma direção de Deus para fazer isso. E muitas vezes, né, diante de toda a trajetória, as circunstâncias de nossas vidas, nós culpamos a Deus pela nossa má escolha, pela nossa, muitas vezes, desgraça. Nós culpamos a Deus. Decidimos casar sem a direção de Deus, porque aquela hora, o que fala mais alto é o coração. Não, eu vou pagar o preço. Não, eu amo, eu vou pagar o preço. E existem muitas mulheres que estão pagando preço há 15, 20 anos já. E é só o Senhor Jesus para dar jeito em toda essa situação. Mas o nosso Deus, ele é tão amoroso. O nosso Deus, ele é tão bondoso. Que ele ouve as nossas orações, ele nos tira do cativeiro. Quantas creem nisso? Amém? Ele nos tira do cativeiro. Mesmo nós fazendo as escolhas erradas, mesmo nós decidindo aquilo que não era da vontade dele, nós podemos sim sair do propósito de Deus, mas ele é o Deus que sempre vai falar conosco, falar: volta, se arrepende. retoma. Existe algo que eu preciso fazer na sua vida. Ora, jejua, clama, eu quero realmente fazer com que você viva, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem o poder para fazer. Nosso Deus tem o poder para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Amém? E muitas vezes é isso que acontece. Nós culpamos a Deus pelas nossas escolhas. Ou muitas vezes, Deus, eu acredito que Deus tem um coração assim. Muitas vezes nós estamos indo por um caminho e Deus está vendo, vai ter um obstáculo ali. Durante essa caminhada vai vir uma tempestade, vai vir uma ventania. Mas Deus fala assim, mas eu preciso que esse meu filho vá por este caminho. Porque eu vou estar com ele o tempo todo. Queridas, eu conheço um Deus que ele nos ama tanto. O amor dele é tão grande sobre as nossas vidas que muitas vezes eu acredito que Deus deve pensar assim, filha, é só na minha presença que você vai conseguir passar por essa tempestade. Eu não permiti essa tempestade, eu não permiti essa ventania para que você saísse, que você se afastasse de mim, mas que você conhecesse um Deus que pode todas as coisas, para que a sua fé fosse fortalecida, para que você soubesse não apenas do que a palavra fala de um Deus provedor, mas que você sentisse que eu sou o Deus provedor da sua vida. E esse é o nosso Deus. Todas as circunstâncias, as trajetórias, as coisas que deram errado nas nossas vidas, não foi para nos tirar do caminho do Senhor, não foi para que o nosso coração se afastasse dele, foi para que a nossa fé fosse fortalecida. E aquilo que você venceu, você vai servir de testemunho para aquela que está passando por aquela necessidade. A palavra de Deus declara, e eu amo esse texto, porque esse texto foi me entregue na minha ordenação, quando eu fui ordenada diácono dessa igreja. Fala assim, em João 5,18. Porque ele faz a ferida, e ele mesmo a ata. Ele fere, e as suas mãos curam. Em Oséias 6,1 fala assim, vinde e tomemos para o Senhor, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. O mesmo Deus que faz a ferida é o mesmo Deus que derrama da cura. E muitas vezes nós culpamos a Deus por algumas coisas, mas nós não entendemos o propósito que está atrás disso, o objetivo que está atrás disso. Eu queria citar um exemplo para você. Imagine que você tem um filho de 2 anos. E que de repente você está ali no café da manhã, passando manteiga no pão, cortando pão, e seu filho pede a faca para você. Você vai dar a faca para uma criança de 2 anos? Não! Por quê? Porque ela vai se machucar. Ela vai se cortar. E a mesma forma é o nosso Deus nas nossas vidas. Existem coisas que nós não estamos prontas para receber. E nós precisamos entender. Nós não estamos prontas. Porque o nosso Deus é o Deus do futuro. Ele sabe. Talvez a sua oração e seu clamor seja o seu marido rendido aos pés do Senhor, mas o Senhor quer trabalhar em você primeiro. A pastora Kelly teve uma palavra muito poderosa aqui essa manhã. Deus quer trabalhar em você. Quantas mulheres convertidas há tantos anos, mas não são reflexo do amor de Deus dentro das suas casas, para os seus filhos, para os seus familiares. Quebram princípios da palavra. Se negam realmente a satisfazer os seus maridos no momento de intimidade. O nosso Deus não é Deus que quebra princípios. Casa dividida não prospera. Existe um lugar em Deus onde eu me colocar e eu me submeter àquilo que Deus falar que é para mim fazer, aos princípios da palavra. Não é eu que vou comprar a briga, é Deus que vai comprar a briga. É Ele que vai fazer, não sou eu que vou fazer. E no momento de injustiça, quando eu for injustiçada dentro desses relacionamentos, eu vou me ajoelhar. E o meu Deus é a minha justiça. Eu não sou a minha justiça. O meu Deus é a minha justiça. Só que muitas vezes nós não vemos a intervenção de Deus. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós, mulheres, temos o hábito de manipular situações e coisas. E nós queremos manipular. Muitas vezes manipular, né? Se deitando com o marido. Ah, eu vou conseguir. do jeitinho que eu quero, ele vai se dobrar e vai fazer do jeito que eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe vítima para Deus. Sai deste lugar. Sai deste lugar de vítima, de se achar coitadinha, coitada de mim. Olha só o que aconteceu comigo. Sabe por quê? Existe um versículo que fala assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Existe um lugar em Deus, quando você não dá conta mais, quando você não tem força mais, quando você tem vontade de desistir, que Ele derrama do renovo sobre a sua vida, que Ele faz você avançar. Então não existe vítima para Deus. Não existe coitadinha para Deus. Muitas pessoas têm argumento: ai, mas eu tive uma história tão triste, né? Eu sofri tanto, olha só, e por isso eu sou assim hoje. Não. Sabe o que me dói? Quando eu vejo mulheres assim, porque elas vão reproduzir aquilo que elas têm dentro delas. Como serão os filhos dessa mulher? Amargurados, descrentes do Deus que pode fazer todas as coisas. Existem muitas coisas que o Senhor vai usar, sim, mulheres de Deus, ministérios. Como a pastora Tânia tem um ministério poderoso nessa área. Mas isso vai ser construído no secreto com Deus. Isso é construído no secreto. Esses ministérios são ferramentas que Deus usou para descortinar aquilo que está acontecendo sobre a sua vida. Só que a cura para a sua alma vai vir no secreto com Deus. Quando você acha que você não tem valor, quando você acha que você não é importante, no secreto com Deus, você ouve aquela voz doce e fala assim: eu te amo, você é minha filha amada. Eu planejei todos os dias da sua vida, assim como fala em Salmo 139. É no secreto com Deus que isso vai ser construído. Nós podemos ter uma imagem distorcida de Deus, porque o nosso Deus não é assim. E é sobre isso que eu quero falar agora no ponto 3 dessa mensagem, sobre o caráter de Deus. O caráter desse Deus. Eu amo demais esse Deus. Esse Deus, ele é tudo para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece realmente a Deus que você pode confiar nele, assim como a pastora Mônica ministrou? Você conhece o caráter de Deus? Que independente da circunstância que você esteja passando, quando parece que o seu chão cai, quando parece que vem uma ventania forte, uma tempestade forte, você pode confiar no caráter de Deus, que o seu Deus é o Deus que não te abandona e desampara? Assim como a pastora Mônica falou que o Senhor estava ministrando o coração dela, você pode confiar que o teu Deus é o Deus que, independente do que aconteça, Ele está no controle, Ele sabe o que é melhor para você. Porque o caráter de Deus não é semelhante ao caráter do homem, nem se compara, porque Deus, Ele é perfeito. Em Números 23, 19, se você quiser anotar, fala assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Em Salmo 7, 9, eu gostaria de citar alguns versículos, que você estivesse meditando nesses versículos, que falam em relação ao caráter de Deus, de quem o nosso Deus é. Em Salmo 7, versículo 9, fala assim: Deus é justo juiz. Deus é a minha justiça. Independente dos inimigos que se levantem contra mim, Ele é a minha justiça. Em Salmo 25, versículo 8, fala assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Em Salmo 145, 9, fala sobre a bondade de Deus, o cuidado de Deus para com todos nós. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Em Efésios 2:4 fala sobre a misericórdia de Deus, a misericórdia e a piedade de Deus. Fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou. E Mateus 9:36 fala sobre a compaixão de Deus, de um Deus que se entristece pelos sofrimentos dos outros, de um Deus piedoso, de um Deus que se relaciona conosco como um Deus de misericórdia, porque a palavra de Deus fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Aleluia, Senhor. Efésios 2:4. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus é um Deus de compaixão. Deus é um Deus generoso. Em Mateus 9:36, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Em Efésios 2:7 fala sobre a generosidade e benevolência de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. O nosso Deus, ele é absolutamente digno de confiança. O nosso Deus é um Deus leal. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. O nosso Deus é um Deus que cumpre realmente a fidelidade das nossas vidas a cada manhã. O nosso Deus é o Jeová Rafá, o Deus que cura. O nosso Deus é o Jeová Jiré, o Deus que proverá. O nosso Deus é o Emanuel, o Deus conosco. O nosso Deus é El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu passei por uma situação nas minhas férias agora em janeiro. E, gente, é bem nesses momentos que nós podemos provar a paternidade de Deus nas nossas vidas, como nós estamos em relação a essa paternidade. A gente sonhou e planejou para tirar férias, né? Com a família, o ano sempre é bastante puxado. Então, nas férias é uma oportunidade que eu tenho para voltar a ser dona de casa. Eu amo cozinhar. Eu amo fazer comida para os meus filhos, né? Aquela vida de casa, de estar ali, de arrumar as coisas, eu gosto demais. Então, nas férias é um momento que eu tenho, né, oportunidade de voltar a ter essa rotina. E nós decidimos que nós íamos para Alter do Chão, que fica a 30, 40 minutos de Santarém. Quem não conhece Alter do Chão, hashtag fica a dica, é um lugar lindo e maravilhoso. O que é uma... no Pará. O que eu mais gostei de lá, assim, porque lá não pegou internet nem telefone. Então, foi o tempo que a gente teve para realmente curtir a família e ficar em família. E a gente sonhou por essa viagem, a gente orou e a gente planejou. E no primeiro dia, quando eu chego lá, a gente chegou numa quinta-feira, às 14 horas. E no primeiro dia que eu chego lá, lá pelas 8 horas da noite, começa o sintoma de virose nos meus dois filhos menores. Então, eu notei que eles não estavam muito bem lá no shopping em Santarém. Né? O Davi já começou a enjoar e, assim, os meus filhos, quando começam a não querer comer, é porque eles estão doentes, eu preciso correr, porque os bichinhos comem pra caramba, comem muito. E o Davi, que o Davi começou a enjoar, até paguei um mico lá no shopping, porque ele começou lá na praça de alimentação a enjoar. E eu falei assim: agora o que eu vou fazer? Eu vi um vaso na frente e falei: vai aqui, filho, vomita aqui mesmo. E ele soltou tudo que ele tinha almoçado. Eu falei: alguma coisa não está bem. Eu falei: não, mas eu não vou ficar colocando besteira na minha cabeça. Está tudo certo, ele está bem, né? Porque o Marcelo já olha para mim: não comece, né? Tipo assim, não comece a pôr doença no menino. E daí eu vi que ele não passou bem. Começou a vomitar, o Danilo também já começou a ir no banheiro. E eu falei assim: ah, e agora? Eu sou sempre uma pessoa muito prevenida. Eu, quando viajo sozinha, não levo medicamento nenhum para mim. Mas quando eu vou com os filhos, eu levo a farmacinha. Então, quando eu saí daqui, eu já levei o Biovicerin, né? E comprei o Plazil no shopping. Como nós estávamos no shopping, eu comprei o Plazil no shopping. Essa virose fazia uns 4 anos que não dava neles. Mas a gente estava com surto de virose aqui em Curitiba, bem nessa época. tranquilo, tal, fomos embora, já a caminho, que dava uns 40 minutos até o Ter do Chão, já o Davi já começou a passar mal. Cheguei em casa, dei banho nele, né, dei o remedinho, o Biovisterim, dei o Plazil, do jeitinho que a pediatra indicou, quando der virose faz assim, mãe, para não desidratar. E dei o remedinho, tudo certinho, mas ainda continuou aquele sintoma. Falei, não, a bactéria ainda está ali, então é até o remédio começar a fazer efeito. Aí lá pelas 11 horas começou meu pesadelo. Dei o remédio, eles o tempo todo no banheiro. Daí dormiram. Dormiram, né? Eu fui, acho que eu fui meio incrédula. Primeiro eu dei remédio, depois eu orei. E eu não sabia que Deus ia trabalhar muito no meu coração nesse dia. E daí, quando estava para dar a segunda dose do remédio, eu pensei assim, ah, legal, já orei, está tudo certo, né? Eles tinham ido no banheiro, dormiram, não acordaram mais. Falei, está tudo tranquilo, acordei para dar a segunda dose do remédio. E logo que eu dei a segunda dose do remédio, eu já tinha orado. Fui meio incrédula, primeiro dei o remédio, depois orei, mas falei, está orado. E quando eu dei a segunda dose do remédio, eu falei, vai esperar passar uns 40 minutos. Falei, daí o meu pesadelo acabou, né? Que daí o remédio já vai começar a fazer efeito. A segunda dose já vai começar a matar essa bactéria. Quando fazia 40 minutos que eu tinha dado a segunda dose, parecia que eles começaram a passar mal. A minha impressão é que eles começaram a passar muito, muito mais mal do que estavam antes. E chegou ao ponto que eu comecei, eu olhei para o Danilo, e o Danilo é moreninho como eu, não sei quantas conhecem o Danilo, e eu vi que o Danilo começou a ficar com os lábios brancos. Olhei aqui, estava branco também. Gente, a gente estava num lugar que era 40 minutos, né? A Kelly conhece lá Santarém, existe um hospital lá, nós estávamos há 40 minutos, eu tinha acabado de chegar naquele lugar, eu não conhecia nada. Eu falei, meu Deus, e agora? E daí veio a voz do diabo. Porque é assim que ele faz. É nesses momentos que ele vem com a voz dele, te trazendo incredulidade. E veio a voz do inimigo, viu? Você decidiu vir para esse fim do mundo, para esse lugar, onde não tem nem hospital. Sabe o que vai acontecer com seus filhos? Aqui não tem hospital. Você vai ter que sair correndo, você não conhece nada. Seu filho vai desidratar. Você vai passar as férias aqui, né? Os seus filhos 2 dias tomando soro. Porque, gente, foi uma virose que eu nunca vi na minha vida. E o diabo começou uma batalha na minha mente. E eu falei assim, olhei para o Marciano, meu esposo, falei, amor, vamos orar de novo? Ele, vamos orar. Daí a gente orou. Né, uma oração fervorosa ali. Só que eles não paravam de passar mal. E eu olhei o Danilo suado, o Danilo quase desmaiou no banheiro de tanta diarreia e vômito, que ele chegou tadinho a fazer até na cama judiação. E daí foi a hora que eu falei, Deus, eu conheço o seu caráter e sei quem o Senhor é. E eu decido crer, Senhor, que o Senhor está no controle. Porque, queridas, aplicar a fé não é um sentimento, é uma decisão. E nessas circunstâncias, o Senhor vai permitir para que a gente venha aplicar a fé. Eu passei aquela madrugada inteira orando e guerreando. Quando fazia meia hora que eu já estava orando e guerreando na minha mente, eu não aceito isso que o diabo está colocando na minha mente. Eu não aceito, eu conheço Deus, eu conheço o caráter, eu conheço quem o Senhor é, eu conheço que o Senhor é o Deus de cura. Eles pararam de passar mal. E eu fiquei realmente guerreando contra a minha mente. Durante 4 horas, declarando, Deus, eu decido crer que o Senhor está no controle. Deus, eu decido crer que o Senhor já derramou cura sobre a vida dos meus filhos. Deus, eu decido crer que o Senhor não me abandonou. Deus, eu decido crer que todas as orações que eu fiz por essas férias, o Senhor ouviu e vai ser as melhores férias da nossa família. Será que nós conhecemos o caráter de Deus a esse ponto? independente da circunstância, da situação que você está passando, você declarar e você falar: diabo, você é um mentiroso. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem é Deus na minha vida. E eu decido crer, independente dessa situação e dessa circunstância, que o Senhor está cuidando disso tudo. Uma das coisas que me chama a atenção quando eu leio a Bíblia, quando Maria de Betânia derramou, né, aquele perfume de nardo, tirou daquele vaso de alabastro aquele perfume de nardo sobre os pés de Jesus, é porque ela sabia quem Jesus era. Quando nós pegamos a história de Marta e Maria, quando Maria preferiu ficar aos pés, perto de Jesus, ela sabia quem Jesus era na vida dela. Ela sabia quem Jesus era. Quando Davi, através daquele filho que ele teve com Bate-seba, quando aquele menino adoeceu e Davi jejuou e orou, a palavra de Deus fala que ele não comeu, porque ele jejuava e orava, ele clamava a Deus: Deus, sara o meu filho, cura o meu filho, porque Deus tocou a vida do filho dele. Porque Deus precisava realmente daquela criança, porque Deus existia um plano enorme na vida de Davi, que não poderia ser estragado. Mas sim, depois disso ele teve Salomão, que foi realmente o filho abençoado de Deus. Sem tirar, né, as pisadas, né, de bola de Salomão lá na frente. Mas o plano de Deus era o plano original em relação a Salomão. Quando Davi recebeu a notícia de que o filho dele tinha morrido, ele se levantou daquele lugar. Ele tomou um banho, ele realmente foi fazer a sua refeição. É porque ele sabia quem Deus era. Davi sabia quem Deus era. Davi, não é à toa que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus. Nós precisamos conhecer e entender o caráter de Deus na nossa vida. Nós precisamos realmente ter o entendimento que o caráter de Deus não é igual ao caráter da pessoa que nos criou. E eu não estou aqui culpando. Eu não estou culpando seu pai. Sabe por quê? Porque cada um só dá aquilo que tem. A nossa família só nos deu aquilo que eles tiveram. As pessoas que te fizeram mal, foi porque eles estavam mal, não era interesse deles. Uma pessoa na sã consciência, ela não tem a intenção de fazer mal. Você não tem um X assim, onde Deus olha lá de cima e fala assim: olha, tá vendo aquilo ali, aquela ali, tudo que dá de errado, joga lá nela. Não. Eu não estou aqui para culpar a nossa família. Eu, quando peguei a história da minha mãe, que ficou órfã com 8 anos de idade, quando eu peguei a história do meu pai, quando eu entendi que meu pai não teve amor, meu pai não teve carinho, eu falei: Deus, como meu pai vai me dar? Ou como ele podia me dar algo que ele não teve, que ele não recebeu? Ele não podia dar, ele não sabia dar. Gente, eu abraço meu pai depois que eu casei. Meu pai nunca foi um homem de abraçar os filhos. E mesmo assim, ele fica meio durão assim. Mas eu abraço mesmo, falo: oh, pai, vem aqui, deixa eu te dar um abraço, deixa eu te dar um beijo, eu te amo. A gente não está aqui para encontrar um culpado. O que eu quero que vocês entendam, que da forma como você enxerga o seu pai natural, pode ser que você tenha enxergado a figura de Deus na sua vida. Nós não podemos levar isso adiante, nós precisamos encerrar isso aqui hoje, sem culpar. Não existe um culpado. Nós precisamos conhecer a Deus. Realmente, assim como fala em Mateus 6,6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. E fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, Deus, que vê em secreto, te recompensará. Quando realmente nós entendemos a essência do que Deus é, vai ficar muito mais fácil eu abrir mão dos meus sonhos, dos meus planos para o Senhor. Vai ficar muito mais fácil eu me submeter àquilo que a palavra de Deus fala. Vai ficar muito mais fácil eu realmente entregar a minha vida para o Senhor. eu me submeter aos meus pais, eu me submeter às figuras de autoridade. Porque sabe, muitas vezes o que acontece? Quando Deus levanta uma figura de autoridade sobre a sua vida, é como se automaticamente você estivesse lutando contra a figura do seu pai, que foi um pai autoritário. Ou contra a figura da sua mãe, que foi uma mãe autoritária. Então, se eu tive uma mãe autoritária, quando eu me deparo durante, né, a minha caminhada com relacionamentos onde eu encontro uma mulher autoritária, eu não consigo separar a pessoa. Automaticamente eu estou me levantando contra a minha mãe. Porque eu decidi na minha infância que ninguém mais ia fazer isso comigo. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos receber do amor de Deus nas nossas vidas. Para preencher esse vazio na nossa alma que somente o amor de Deus pode preencher. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você pode servir a Deus ministerialmente e mesmo assim você não ter intimidade com Deus? Você sabia que você pode ser uma mulher usada por Deus para interceder, para entrar no mundo espiritual, para guerrear por tantas vidas e mesmo assim você não ter uma intimidade com Deus? Sabe por quê? Porque a intimidade com Deus é construída no secreto. Assim como quando nós somos casadas, nós fechamos a porta do nosso quarto e nós temos intimidade com o nosso marido. É esse tipo de intimidade que nós temos que ter com Deus. Nós não temos intimidade com o nosso marido aqui na igreja, no louvor, no meio de todo mundo. Nós temos dentro do nosso quarto, entre quatro paredes. Nós não temos intimidade com Deus, com o nosso marido, na sala, onde as crianças estão ali conversando, fazendo bagunça. Nós temos intimidade com o nosso marido dentro do quarto. Então, querida, você pode trabalhar para Deus, você pode ser uma funcionária de Deus. E mesmo assim, você pode não ser uma filha de Deus. Porque esse relacionamento de se sentir filha de Deus vai ser construída no secreto. O Senhor levantará ministérios para descortinar onde você está presa. Mas, na verdade, a caminhada a partir de então continua no seu tempo de secreto com Deus e de oração. É neste lugar. Então, que nós possamos realmente ter intimidade com Deus. A palavra de Deus fala em Salmo 25:14 assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Sabe o que, que nós precisamos? Que o amor de Deus venha a ser derramado sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. Porque quando eu amo a Deus, eu consigo entender o que é submissão. Quando eu amo a Deus, eu consigo obedecer às figuras de autoridade. Quando eu amo a Deus e quando eu conheço o caráter de Deus, eu consigo entender que independente da ventania e da tempestade, eu conheço o caráter de Deus e eu sei quem Ele é. Eu sei quem meu Deus é. E quando o diabo vir soprar no meu ouvido, eu vou falar: diabo, você é um mentiroso. Porque eu sei quem Deus é. Eu passei por uma situação muito engraçada, né, nesses dias que eu estava de férias com o Davi. O Davi é um menino super peralta. Super. O Davi foi 26 vezes para a enfermagem ano passado, meu caçula. Né? Então, ele falou que a enfermeira já conhece ele lá. Então, ele chega, a enfermeira fala: o que, que foi dessa vez, Davi? Bateu a cabeça, caiu. A maioria bateu a cabeça. Né? A maioria é porque ele bateu a cabeça. E aconteceu uma situação engraçada, porque eu conheço o Davi. Eu sei que ele é uma criança super alta, que ele é de subir em tudo, que ele cai, eu sei que ele é. Eu sei que ele se acha, né, a última bolacha do pacote, que ele se acha o tal. Eu sei quem o Davi é. Agora aconteceu uma situação engraçada. A gente estava na casa onde nós estávamos lá hospedados. Tinha um menininho e de repente o menino veio e falou assim: o Davi bateu em mim. Falei: o quê? Gente, o Davi, sério, eu sei todos os defeitos do Davi, mas uma coisa, ele não é de bater em ninguém. Se ela chegasse para mim e falasse assim: olha, o Davi não quer brincar com meu filho. Realmente ele não gosta de brincar com criança da idade dele. Os amigos dele têm 10, 11 anos e o Davi tem 6. Então, se ela chegasse para mim e falasse assim, olha, o Davi não quer brincar com meu filho. Eu ia falar, não, é verdade, ele não quer mesmo, eu conheço o Davi. Mas falar que o Davi bateu, claro que como uma boa mãe, né, eu olhei e falei, nossa, que estranho, mas eu vou chamar ele, eu vou conversar com ele. Chamei o Davi, falei, filho, o que, que aconteceu? Conta para mim, você bateu no menino? Não, mãe, eu não bati. Será que nós conhecemos o caráter de Deus a este ponto? Que quando o inimigo vem cochichar no nosso ouvido, a gente pode olhar para o inimigo e falar bem assim, não, eu conheço meu Deus, ele não me desamparou. Não, eu conheço meu Deus, ele está permitindo isso para que eu possa crescer. Não, eu conheço meu Deus, ele está permitindo isso para que eu possa ser moldada por ele. Nós conhecemos o caráter de Deus? Eu amo esse texto que fala em 1 Coríntios 13, de 1 ao 7. E quando o amor de Deus realmente é derramado nas nossas vidas. E não existe uma única porção desse amor. Deus, ele sempre derrama do amor dele sobre as nossas vidas. Nós sempre estamos sendo cheias do amor de Deus sobre as nossas vidas. Eu acredito que quando nós entendemos o que essa palavra fala, nós não vamos colocar em xeque o caráter de Deus. Porque nós vamos amar a Deus de uma forma tão tremenda que automaticamente eu vou entender que quem Deus é na minha vida. Em 1 Coríntios 1 ao 7 fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente. O amor é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça. Mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. E é no secreto que o Senhor vai derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quando este amor é derramado sobre as nossas vidas, vai ser muito mais fácil eu cumprir a minha parte da aliança que o Senhor fez comigo. Vai se tornar muito mais fácil eu abrir mão dos meus sonhos e dos meus projetos para seguir aquilo que Deus realmente escreveu sobre a minha vida, como fala no Salmo 139. Todos os meus dias foram escritos pelo Senhor. Quando realmente nós formos cheios desse amor, e esse amor for derramado cada vez mais sobre as nossas vidas, nós conseguiremos entregar o nosso Isaac para o sacrifício. Nós conseguiremos renunciar aos nossos desejos e às nossas vontades. Eu gostaria que você ficasse em pé. A palavra de Deus declara em Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. A palavra de Deus declara em Romanos 8:15-16. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como você vê a Deus? Porque Moisés, ele viu a Deus numa sarça ardente. Ezequiel, ele viu a Deus como um metal brilhante. Os israelitas o viram como uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Sabe como que Deus quer que você veja Ele? Como um Deus de amor, como um Deus de provisão, como um Pai. Que nós possamos realmente se apossar e declarar isso que a palavra fala. Nós somos filhos de Deus. E eu sou digno de uma herança que o Senhor tem guardado para mim. Eu sou filha de Deus, eu não estou apenas interessada naquilo que as mãos dEle podem me oferecer. Porque aquilo que o Senhor der para mim vai ser consequência do meu relacionamento e da minha obediência a Deus. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos. Quando eles nos obedecem, a gente não quer presenteá-los. A gente não quer levar o chocolatinho, porque a gente sabe que os nossos filhos amam o chocolate. A gente não quer agradar os nossos filhos. E é assim Deus quer, que nós possamos nos sentir filhas de Deus. Eu gostaria de orar por você nessa manhã, que reconhece que você tem o entendimento de um Pai totalmente diferente como o nosso Deus Pai. Para você que reconhece que a paternidade de Deus sobre a sua vida, ela está totalmente distorcida. Eu quero orar por você, que quer realmente avançar num nível maior em Deus. Que você não vai assimilar um Deus mau quando as coisas vão mal, ruins, como você não planejou. Mas que você quer crer que Deus está no controle da sua vida e de todas as coisas. E na medida do possível que você se identificar com essas coisas que eu te falei, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Existe um manto de paternidade que o Senhor quer derramar sobre essa igreja nessa manhã. O Senhor tem falado comigo há 3 semanas já sobre isso. Existe um manto de autoridade. Sabe por que muitas vezes é difícil a gente obedecer, a gente se entregar? Porque nós não conhecemos quem Deus é. Nós não temos entendimento de quem Deus é nas nossas vidas e do quanto Ele é importante. Tudo parte do princípio de eu me sentir filha de Deus e da paternidade de Deus. Enquanto a Marine canta, eu creio que o Espírito Santo vai estar ministrando o seu coração. O Espírito Santo vai estar falando no coração de cada uma aqui nessa manhã. Existe um manto de paternidade novo que o Senhor quer derramar aqui, que vai começar hoje aqui neste lugar. E que você vai continuar crescendo nisso, num exercício de ter intimidade com Deus. O seu tempo com Deus não vai ser mais um tempo onde a hora não passa, onde você fica ali 5, 10, 15 minutos e a hora não passa. O Senhor quer te levar num relacionamento íntimo de paternidade com Deus, num relacionamento onde a hora que você vê já faz 2 horas que você está naquele lugar e você não quer sair daquele lugar, porque o amor dele é tão grande sobre a sua vida, que Ele vai suprir todas as suas necessidades. Eu quero orar por você que está passando por uma situação difícil, que parece que o mundo desabou em cima da sua cabeça. O Senhor quer derramar realmente do renovo dEle sobre a sua vida nessa manhã.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.